Numa cidade livre, o CEP em que você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia. Muito boa noite. Hoje o Livres Notícia conversa sobre como a desburocratização deixa as pessoas mais livres e ainda mais. Líder Livres anula título honoris causa do Lula em Alagoas. E Caio Miranda recebe o caderno de políticas públicas municipais do Livres. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação, e não estou sozinho. Quais são nossas atrações de hoje? Muito boa noite, Gustavo Gobi.
Boa noite, mano. Hoje a gente tem aqui a participação ao vivo do líder Livres e candidato a vereador Daniel Angotti, de Uberaba, Minas Gerais. E ainda temos também, como você mencionou, o Caio Miranda e a nossa líder Livres em Alagoas, Maria Tavares.
Maravilha, para quem ainda não sabe como é que pode acompanhar o trabalho do Livres, boa noite, Guilherme Magalhães.
Boa noite, mano. Olha só, para acompanhar a gente no Twitter, no Facebook ou no Instagram, é só procurar por arroba Eu Sou Livres, tudo juntinho. E tudo juntinho também é como se escreve o nome do nosso aplicativo, onde você pode ter acesso a conteúdos exclusivos para os nossos associados, né? Que é o nome dele, Eu Sou Livres, também tudo juntinho, está disponível para iOS ou para Android. Agora, caso você queira ter acesso às publicações que nós colocamos na internet, às notícias do movimento, é só digitar eusoulivres.org aí na barra de endereços do seu navegador favorito.
É isso aí, você também pode acompanhar as notícias do dia e o trabalho do Livres através das plataformas de podcast, procurando pelo Livrescast, ou aqui ao vivo com a gente de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, com o Livres Notícia, trazendo para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, você já sabe, deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e manda sua pergunta para o Daniel Angotti, que vai conversar com a gente hoje, porque o Livres Notícias está no ar. E hoje o programa começa conversando diretamente com o Daniel Angotti, mas antes vamos conhecer um pouco do Daniel. Conta pra gente, Gustavo Gobi.
Bom, mano, o Daniel, ele é líder Livres e candidato a vereador pelo PSD lá em Uberaba, Minas Gerais. Ele tem atuado como embaixador voluntário do programa Liberta Minas, que é coordenado pelos deputados da Bancada da Liberdade pelo Partido Novo, Guilherme da Cunha e o Thiago Mitrô. Além disso, ele é professor e administrador de empresas com foco em marketing e operações comerciais. A gente tem um vídeo para conhecer um pouquinho mais dele. Vamos conferir.
Olá, pessoal! A campanha começou para valer e eu quero muito contar com o seu apoio. Por isso, nós inauguramos aqui o Espaço da Liberdade. Esse espaço é seu, para você poder vir aqui bater um papo conosco, colar adesivo no seu carro e também pegar o kit do material da nossa campanha. Nós precisamos de todo o seu apoio e força para ganhar as eleições.
Isso aí, belíssimo Espaço da Liberdade. Lá em Uberaba, Minas Gerais, e para conversar sobre tudo isso, a gente vai receber agora o próprio Daniel Angotti.
Muito boa noite, mano. Tudo beleza com você? Um abraço a todos que estão aqui nos vendo aqui pelo YouTube. É um grande prazer poder falar com vocês e fazer parte do maior movimento de liberdade do Brasil, que é o Livres. Com muito orgulho.
Isso aí, Daniel. Você que é um associado do Livres há bastante tempo, né? Já tem uma história longa com a gente e é um orgulho para a gente o todo o trabalho que você faz por aí. Seja muito bem-vindo ao Livres Notícias, primeira vez ao vivo aqui com a gente, né?
Pelo Livres Notícias, sim, já teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos aí, ajudando o pessoal aí na preparação dos candidatos, em alguns núcleos que o Livres também trabalha, mas o Livres Notícias é a primeira vez, eu que sempre acompanho aqui o canal do YouTube semanalmente com vocês por aqui.
Maravilha. Daniel, para começar a conversa, Conta um pouco para a gente qual tem sido tua plataforma de campanha, né? Qual que é o principal desafio para a liberdade aí na sua cidade?
Nossa, nosso desafio foi o seguinte: a gente lançou um slogan de campanha, né? Duplo, na verdade. Na pré-campanha começou com nada de dinheiro público e depois a liberdade para fazer a diferença. Esses dois slogans se uniram nessa proposta nova, de campanha, justamente por isso. Uma vez que a gente achava que usar o fundo partidário e o fundo eleitoral, além de imoral, isso amarraria um compromisso do candidato com o partido político, com velha política na cidade, com os velhos coronéis, e nós queríamos ter essa liberdade. E para isso, resolvemos usar uma campanha, fazer uma campanha com nada de dinheiro público, para poder ter essa independência, liberdade de defender as ideias, independente das questões partidárias. Gostaria muito que a gente pudesse ter no Brasil as campanhas independentes. Como isso não é possível e o Novo acabou não lançando candidatos aqui em Uberaba em 2020, eu migrei para o PSD, para poder defender essas ideias, por uma questão bem pragmática de chances eleitorais e pelo menos porque o PSD defende aí o liberalismo econômico, que é uma das vertentes que o Livres defende. Eu sou um liberal por inteiro, minha liberdade vai muito além disso, mas a gente tem feito uma campanha sem nada de dinheiro público e com liberdade, não fazendo amarras com prefeitos, com nenhum candidato. Tanto é que meus espelhos na política são Marcela Tropia, Thiago Mitrô, Guilherme da Cunha, pessoas que são de fora de Uberaba, que defendem a liberdade por inteiro, assim como eu.
Isso, e que também, assim como você, fazem parte do programa Liberta Minas, né, coordenado pelos mandatários Thiago Mitrô e Guilherme da Cunha.
Quando eu saí candidato, mano, em 2018, e tive quase 10 mil votos, fiquei suplente, eu conto essa história. Não quis esperar chegar 2020 para poder participar. Lançou-se esse edital do Guilherme da Cunha e do Thiago Mitrô. Eu falei, poxa, essa é a oportunidade que eu tenho de defender a liberdade na minha cidade, de contribuir com a liberdade no Estado. Não vamos esperar 2020, não. Vamos fazer o um trabalho de embaixador. De lá fizemos muita coisa juntas. Uma dessas coisas bacanas que a gente tem feito aqui ao longo desse tempo, agora estou afastado por conta da campanha, mas foi justamente, por exemplo, o edital de emendas parlamentares. Nós acreditamos que é errado enviar emendas, é uma disfunção, vamos dizer assim, do trabalho de um legislador, né, ter o poder econômico de mandar recurso ao município, mas já que é uma lei, é obrigado a ter esse recurso para destinar, que fosse feito de uma forma correta, técnica e sem viés político. E nesse trabalho a gente conseguiu trazer recursos para a cidade aqui, apresentando o edital de emendas para as entidades de Uberaba e da região, para que elas pudessem apresentar projetos para receber recursos. Então foi uma virada de chave muito interessante que a gente fez por aí.
Muito legal. Gustavo Gobes, sua pergunta.
Bom, Daniel, uma das bases aí para a gente conseguir destravar, né, as cidades brasileiras, e tenho certeza que Uberaba, é a questão da revogação de leis inúteis. Aí, no contexto da sua cidade, como que está isso e como é que você pretende atuar em relação a isso, quando, né, se Deus quiser, for vereador?
Gustavo, esse é o grande desafio. A gente não pode medir o bom mandato de um vereador pela quantidade de leis, até porque muitas das leis elas só atrapalham a vida do cidadão. E quanto mais burocracia, quanto mais leis absurdas, menos liberdade para as pessoas e para as empresas. Então, eu coloquei aqui para alguns de vocês alguns exemplos. Uberaba ficou famoso no Fantástico como sendo a cidade que apresentou um projeto inovador para os cidadãos e para as empresas. A obrigatoriedade de uso de placas nas carroças da cidade. Olha que coisa linda, né? Que não trouxe benefício para ninguém. E criou entrave para os trabalhadores aí. E aí, para piorar, tem leis como essas que eu vou ler para você aqui, que essa semana eu fiz questão de gravar um vídeo na porta da Câmara. Por exemplo, a lei é 83/20 desse ano, que altera o calendário popular da cidade sobre o dia do elogio. Que do triciclista, né? Que é a lei de autoria de um vereador,
É, Daniel,
12.695.
teve uma pequena falha no seu áudio. Só pode voltar a sua fala uns 15 segundos, por favor.
Volto. Dizia lá, então, que colocou aqui o dia do triciclista, né, no calendário popular, que a gente tem aí grande parte dos vereadores que votam leis inúteis, com datas comemorativas que nada tem resultado para o cidadão. E aqui anteriormente eu tinha dito aqui que a gente tinha uma lei que configurava no calendário popular o dia do elogio, que também não trouxe mudanças para ninguém. Para piorar, tem leis que eu me deparo aqui na cidade, como por exemplo, que impediriam talvez o uso dos aplicativos de Uber, 99 Pop, esses aplicativos de mobilidade urbana que quase foram enterrados aqui ano passado, se não fosse o nosso trabalho. Mas para piorar aqui, colocar mais um exemplo para vocês de leis absurdas que a cidade tem tentado colocar como projeto, que a gente tem tentado lutar para poder não passar, uma lei, por exemplo, que proibia que empresas de bebidas alcoólicas pudessem fazer e participar de eventos públicos e também locais públicos de qualquer tipo de evento na cidade. Então, por exemplo, Uberaba fez o ano passado, esse ano fez 200 anos de história e fez aqui no estádio Uberabão um grande evento aqui, patrocinado por uma cervejaria que veio até a cidade aqui fazer um investimento. Ou seja, se uma lei dessa passa, o evento poderia ser feito com dinheiro público, mas não poderia receber nenhum tipo de patrocínio de uma empresa privada de bebidas alcoólicas, por exemplo, que é hoje o maior investimento dos últimos anos na cidade e que, na verdade, ajuda, inclusive, a custear essas festas aí, que, na minha opinião, não deveriam ser feitas com dinheiro público.
Nossa, eu, como recifense, pensando aqui no carnaval, sem dinheiro privado, ia ser um aumento do custo para a cidade gigantesco, né? Um negócio assim impensável, você proibir cervejaria de patrocinar evento público.
Na época a gente fez até uma campanha do pessoal do Livres aqui, né, do Livres do Triângulo Mineiro, a gente se uniu para fazer o trabalho com umas placas muito legais na porta do estádio, incentivando as pessoas a ir para o show, mas conscientes de que foi você que pagou. Então o mote da campanha era exatamente esse. As placas e os botões colocavam, ó, vai para a festa, vai curtir, mas fica ligado, foi você que pagou por essa festa, para poder mostrar que o dinheiro público deveria ser melhor aplicado em outras questões.
Não esqueça o boletinho que você pagou embutido, né? Nas coisas todas. Né? Guilherme, sua pergunta.
Então, Daniel, a gente está falando aqui de gasto, né, desperdício de dinheiro público, e a gente sabe que as câmaras e as assembleias, o poder legislativo, ele é um poder que gasta bastante também, né? Tem muito privilégio associado ao fato de você ser vereador. E conta para mim, e nesse sentido aí, o que a gente acha, né? O que você acha que os vereadores devem estar fazendo parte dessa economia também? Especialmente considerando que ano que vem a gente vai ter uma situação muito delicada em todas as cidades do Brasil, de um ponto de vista fiscal.
Sem dúvida. Olha só, a gente fez um levantamento aqui para poder apresentar propostas para a cidade agora para o Legislativo em 2021, e veja só os dados que eu descobri aqui. Cada vereador em Uberaba tem direito a absurdos 16 assessores por vereador. A gente quer cortar isso pela metade, trabalhar no máximo com 8 assessores, ainda acho muito. O local físico que eu tive lá tem aproximadamente 35 metros quadrados, o que não daria para acomodar sequer 5 trabalhadores dentro desse gabinete. Então, vejam que nós temos aqui uma quantidade de pessoas que não trabalham, que são lotados os gabinetes e que são assessores fantasmas. Então, a ideia é cortar por mais da metade esses assessores. E a verba de cada um desses 16, desses 14 vereadores em Uberaba, é de R$ 48 mil reais por mês. A ideia também é cortar pela metade e dar um exemplo. Pretendo economizar nos 4 anos de mandato, sozinho, R$ 1 milhão e devolver aos cofres públicos para ser investido em projetos ligados à saúde, à educação e à segurança. Então é dinheiro de gasto público que vai no ralo, o legislador que deveria fiscalizar o poder executivo não dá o exemplo e gasta muito. Fiz uma conta aqui esses dias com a nossa equipe, cada gabinete desses 14 vereadores, que agora vai para 21, custa aos cofres públicos mensalmente R$ 2.600. Dava para alugar uma baita de uma casa em Uberaba e colocar lá o gabinete inteiro nessa casa.
Impressionante. Daniel, conta para a gente, para quem não conhece a realidade de Uberaba, muitas cidades no Brasil têm aquela situação de viverem com muita dependência de repasses do governo estadual e do governo federal, do fundo de participação dos municípios, e muitas vezes a economia é muito concentrada no poder público. Como é a situação em Uberaba? Existe uma economia privada pujante, e quais são as amarras atualmente do poder público para que a iniciativa privada possa se desenvolver mais ainda aí em Uberaba?
Uberaba é uma cidade de 350 mil habitantes, é a sexta maior do estado de Minas Gerais, faz divisa exatamente com São Paulo, então você tem aqui a poucos quilômetros Ribeirão Preto, então é a cidade muito importante que liga Minas a São Paulo, é uma cidade que, de fato, toda cidade depende de emendas estaduais e federais, mano, mas é uma cidade que tem muita riqueza, porque aqui nós temos aqui a maior produção de milho, soja do país, né? É um ponto logístico estratégico para todo o Brasil. Nós estamos equidistante aqui de cidades como Rio, São Paulo, Brasília, Goiânia, de uma forma muito próxima, até Belo Horizonte. Então, eu vejo que a cidade ela ficou um pouco para trás no tempo, porque diferente de Uberlândia, que é a nossa vizinha, que cresceu ao longo dos anos e já foi muito menor que Uberaba, se desenvolveu com a indústria e com o serviço. Enquanto Uberaba ficou muito voltado para o comércio local e no agronegócio, onde há uma grande concentração de renda nos pecuaristas, porque a Uberaba tem a Exposebu, que é a maior entidade e maior feira de gado zebu do mundo, não só da América Latina. Então, a central, vamos dizer, o cartório, né, o cartório genético, vamos dizer assim, dos animais, fica em Uberaba, para o mundo todo. Então, é uma cidade muito rica, mas que é muito concentrada a riqueza. E quem tem muito dinheiro acaba gastando esse dinheiro muito mais fora. Então, assim, a gente está acostumado a ver aqui o pessoal que tem grana e fazer enxoval de casamento, de bebê, lá em Miami, e deixa aqui a cidade de investir. Então, Uberaba ficou um pouco no tempo, virou uma cidade de coronéis. A gente quer acabar com essas amarras e tornar a cidade um pouco mais livre, devolver ela à população. Tipo Bane no Batman, sabe?
Muito bom. E qual você acha que são os principais entraves para isso hoje? O que é que precisa avançar na Câmara de Vereadores para destravar a cidade?
Pois é, a gente tem aí leis que são votadas que atrapalham a vida de quem quer empreender. Então, você tem muitos incentivos para quem vem de fora e poucos incentivos para quem está na cidade. Você tem, por exemplo, situações em que a gente gostaria de avançar em áreas específicas. Por exemplo, você pega parques. Tem parques aqui da cidade que são feitos com dinheiro público, não há concessão privada para poder explorar em parceria com privada. E aí o parque fica com a manutenção muito cara, depredado, com falta de segurança. A gente quer trazer os negócios para dentro dos parques. Você tem parque aqui em Uberaba, por exemplo, que gente pode caminhar, mas animal não pode entrar no parque. Quer dizer, é um negócio absurdo, né? Então, assim, quem tem animal circula de fora, quem não tem animal circula de dentro. São coisas que são incríveis. Na educação, avançar muito, com charter school, com homeschooling. A gente quer tentar implementar leis aqui. Eu sei que o homeschooling é um pouco mais difícil, depende de lei federal, mas acho que o charter a gente pode implementar aqui, os vouchers também para a área educacional. É uma coisa que pode ajudar e avançar para trazer mais liberdade para as pessoas no município.
Maravilha, Daniel Angotti, um defensor da liberdade por inteiro em Uberaba, Minas Gerais, conversou com a gente aqui hoje no Livres Notícia. E muito obrigado pela sua participação aqui, Daniel. Mas quem quiser se engajar na sua campanha, como é que faz?
Estou nas redes sociais, Facebook, Instagram, @ Daniel Angotti, tem um link também do Linktree, que pode ter acesso a podcast que eu gravo, aos vídeos do YouTube. Eu estou sempre muito acessível. Tem, inclusive, o telefone para poder bater um papo comigo. @ Daniel Angotti, com 2 T's e I. E para deixar registrada essa minha participação aqui, não poderia deixar de dizer que hoje a camisetinha está aqui com nada de dinheiro público, mas aí o Livres me ensinou a sempre dizer com alto e bom som que imposto é roubo, pessoal.
Muito bom. Daniel Angotti, muito obrigado por sua participação aqui no Livres Notícias de hoje. Muito boa sorte aí na campanha. Estamos juntos e vamos fazer a liberdade chegar aí em Uberaba.
Se Deus quiser. Obrigado pela força de sempre de vocês aí. Tenho muito orgulho desse nosso time do Livres, que tem sido o principal movimento de defesa da liberdade no país. Eu tenho muito orgulho de ser que eu sou o Livres.
Maravilha, somos livres, temos muito orgulho de você conosco. É isso aí. Agora vamos falar da Maria Tavares, é isso, Gustavo Gobi? Conta pra gente o que é que a Maria aprontou. Maria, que é incansável, imparável, e dessa vez uma luta já de anos, né? Chegou a ter frutos agora.
Pois é, mano, a nossa querida líder Livres e advogada Maria Tavares, né, que é líder aqui em Maceió, ela obteve vitória nessa semana no processo que pedia a anulação do título de honoris causa dado ao ex-presidente Lula na Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, em 2017. O caso ele foi analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado e o juiz Carlos Bruno de Oliveira Ramos, da 4ª Vara Civil de Arapiraca, determinou a suspensão e consequente nulidade do ato. Em agosto de 2017, a universidade chegou a realizar um evento com o ex-presidente durante a sua caravana pelo Nordeste. Na época, o Lula já havia sido condenado pelo crime de corrupção no caso do triplex do Guarujá em primeira instância. A UNEAL informou em nota que vai recorrer e acusou a decisão de ir contra a autonomia universitária, mano.
Pois é, mas daqui a pouco eu comento, mas primeiro vamos ouvir a própria Maria Tavares gravando um depoimento para a gente.
Em 2017, eu fui surpreendida com a notícia de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva iria ser condecorado com a titulação honoris causa por uma universidade estadual aqui de Alagoas. Indignada com essa notícia, resolvi entrar com uma ação popular visando o impedimento da concretude desse ato e posterior anulação. Essa semana eu fui surpreendida com a sentença do juiz que confirmou a minha tese na petição inicial de que essa condecoração feria a moralidade administrativa. Para mim, essa sentença é um marco na vida de todos nós brasileiros, pois reconhece que a coisa pública deve sim servir a toda a sociedade e não beneficiar um grupo de pessoas. Quem me conhece sabe que eu não recuo e que eu luto por aquilo que eu acho certo. Eu estou no estado de Alagoas, sou advogada e continuarei liderando o Livres aqui em Maceió.
Maravilha, liderança da Maria Tavares, muito importante para todos nós que construímos o Livres. A Maria luta por liberdade por inteiro. A gente já trouxe aqui semana passada recuperamos uma outra luta da Maria contra a então candidatura do senador Renan Calheiros à presidência do Senado. Enfim, o Renan, todo mundo conhece aí a ficha corrida deste nobre parlamentar. E a Maria é assim, luta e não arreda o pé, né, Gob?
Pois é, mano, deu até pra conferir no vídeo dela, no fundo, o comitê dela, que tem lá, aqui somos livres, né, então, bem legal esse espaço. Ela ainda vai voltar aqui no Livres Notícias, nessa época de eleição, para a gente falar um pouco mais aqui sobre como tornar Maceió uma cidade mais livre, com certeza.
Maravilha, é isso aí. E também vale dizer um ponto muito importante dessa decisão é o fato de que a gente precisa defender que a coisa pública seja de fato pública e não sirva a interesses políticos de algum grupo específico. Isso vale para o bolsonarismo e vale para o Lula. A universidade não é para ficar fazendo proselitismo político e servindo de palanque para uma liderança ou outra. Mas agora vamos falar do Caio Miranda recebendo o caderno de políticas públicas do Livres. Conta para a gente, Guilherme Magalhães.
Isso mesmo, mano. Neste final de semana, um membro da bancada da Liberdade e vereador pelo Democratas, Caio Miranda, em São Paulo, recebeu aí o nosso caderno de políticas públicas municipais das mãos do coordenador de núcleos do Livres, o Alan Teixeira. O documento ele foi dividido em 11 eixos e foi feito para orientar os políticos que buscam meios de fazer a gestão pública com foco na liberdade por inteiro. E ele, inclusive, está disponível para quem quiser ver em eusoulivres.org.
É isso aí, mas então vamos ver o Caio Miranda recebendo o nosso caderno de políticas públicas das mãos do Alan Gabriel Teixeira, nosso coordenador nacional de núcleos, com quem ele também conversou sobre o desafio de ser vereador em São Paulo.
Fala pessoal do Livre, estou aqui com o Caio Miranda, vereador de São Paulo. Caio, conta pra gente como é que foi um pouco do seu mandato.
É um desafio enorme, uma grande honra, né? Cidade enorme, cidade do Brasil. E muito aprendizado, Alan. E quando eu entrei para o Livres, me ajudou a ter uma guinada mais liberal mesmo, defesa da liberdade. Então é um mandato em construção. Fizemos muita coisa, leis, burocratização, eficiência do gasto público, fiscalização. E agora a gente, como eu comecei suplente, quero tentar me eleger direto titular para poder planejar um bom mandato e fazer do início ao fim nesse ritmo que está agora.
Excelente. Então, o que quer te encontrar nas redes sociais?
Caio Miranda Carneiro, super simples, no Instagram, no Facebook, no YouTube, não tem erro.
Acabei de te entregar aí o nosso caderno de políticas públicas municipais. Acho que você já tem feito um ótimo mandato, já cumprindo tudo isso que a gente pensa, tudo isso que o Livres defende. Vamos firme e forte aí nessa eleição.
Com certeza, ó, parabéns ao Livres por pensar política pública no nível municipal, estadual e federal. e sempre tentar trazer qualificação para o debate político. O Livres fez uma ótima contribuição. Esse caderno aqui eu vou disponibilizar nas redes, porque qualquer um, até quem ainda não é mandatário livre, deve estudá-lo e segui-lo. É muito bom para São Paulo e para o Brasil.
É isso aí. Como o Gop falou, você pode... Aliás, foi o Guilherme, né? Enfim, me perdi. Como a gente já falou, você pode conferir o caderno de políticas públicas municipais do Livres no nosso site em eusolivres.org. Vale muito a pena, a gente vai falar bastante ainda sobre o conteúdo desse caderno, porque a gente precisa trazer políticas públicas municipais que sejam realmente liberais, a gente precisa ter ideias liberais conectadas com as realidades de cada eixo da nossa federação. Mas vamos agora ao Giro Livres, começando com o nosso momento histórico. O que é que você guardou para a gente sobre o dia 13 de outubro, Guilherme Magalhães?
Então, hoje a gente vai ao México, onde há 199 anos a Acta de Independência do Império Mexicano foi tornada pública. Esse documento é um documento que hoje em dia a gente tem somente duas cópias disponíveis. Ele foi escrito originalmente em 28 de setembro de 1821 por Juan José Espinosa de Los Monteros, e ele é o documento que declara o Império Mexicano como independente do Império Espanhol. Esse documento ele foi feito exatamente 11 anos e 11 dias após o Grito de Dolores, que é um evento que marca o início da guerra do país pela sua independência. E há 199 anos atrás, ele foi distribuído para todos os mexicanos por Ramón Gutiérrez del Mazo, que era o primeiro chefe político da Cidade de México, para que eles soubessem aí oficialmente que o Império Mexicano tinha se tornado independente e livre do Império Espanhol.
Maravilha! Importante aí esse momento da história da América Latina em que os países se tornaram independentes, cada um cuidando da sua própria vida política, com liberdade para definir o que é que cada país deseja ser. E quais são os nossos destaques do site, Gustavo Gobi?
Bom, mano, fazendo aí um pequeno acréscimo ao que o Guilherme falou, né, o momento histórico, temos no site hoje um pequeno guia sobre a aniversariante do dia, né, que é a Margaret Thatcher, figura controversa, foi primeira-ministra britânica, né, durante 11 anos, foi a primeira mulher a exercer o cargo, então vale a pena a menção, ela que sempre assim, prezou por valores liberais, apesar de não ser uma liberal de fato, mais conservadora, mas sempre teve uma veia liberal, disse que os valores liberais salvaram a Grã-Bretanha, né? Então vale a pena conferir esse pequeno guia, fizemos sobre a história e o legado dela, e também temos o artigo da Isabela Patriota, nossa diretora de políticas públicas, sobre a importância da redução de privilégios no poder judiciário, algo que é urgente no nosso país, mano.
É isso aí, e com isso vamos chegando ao final do nosso Livres Notícia de hoje, agradecendo muito pela sua companhia. Amanhã nós estamos de volta com o Livres Notícias trazendo para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres, como você sabe, sempre com produção e roteiro de Guilherme Magalhães e Gustavo Gobi, trabalhos técnicos de Luciana Cavalcante, artes gráficas de Luna Prau e a apresentação e direção desse que vos fala, Mano Ferreira. Muito obrigado a todos e até amanhã.